Lascico. Boa tarde para todos que nos ouvem, que nos assistem. Estamos agora abrindo a 38ª audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Agropecuária. Agradecemos aos servidores dessa casa que estão presentes, nosso muito obrigado. Ao Serviço de Comunicação, nosso muito obrigado. Está ao meu lado esquerdo nosso secretário de Agropecuária, o senhor Fabrício. Seja bem-vindo a essa casa legislativa. Estamos também com o nosso servidor, que fará de forma conjunta com o mesmo, o servidor Danilo, que ajudará na prestação de contas. Estamos com a presença da referência técnica, a doutora Paula, que responde pela parte de tratamento, né, acompanhamento dos animais de médio e grande porte, que é a nossa... Isso aí. Então, durante a apresentação, nós daremos um prazo para que as pessoas, nossos ouvintes, possam interagir. O telefone do WhatsApp da Câmara Municipal de Ouro Preto é 3552-8528. Então, eu passo a palavra para o secretário Fabrício.
Boa tarde a todos presentes, ouvintes. Primeiramente, agradecer, né, à Câmara, né, por esse espaço e dizer que é com muita satisfação a prestação de contas, né, que traz até um certo alívio, né, isso, de como a gente trabalha com recurso público, né, é mais do que justo e necessário prestar contas, né, à população purupretana. A gente vai fazer uma prestação de contas aqui bem sucinta, bem objetiva, né. No final, a gente pode até citar algumas questões ligadas aos programas da Secretaria de Agropecuária, mas o intuito aqui é seguir bem a Lei 513, né, de 2009, né, tentar seguir à risca o que é explicitado na Lei 513. Então, começando a nossa prestação de contas,
bom, se você se sentir mais confortável, que às vezes fica mais claro, você pode virar um pouquinho.
Não, mas está...
Ah, você está conseguindo, né? Aqui também você pode acompanhar.
Tá bom. Tá, foi? Ah, tá. Bom, isso é só o que nos direcionou na prestação de conta, né? Que é a Lei 513, está o artigo 1º. É um roteiro da prestação de contas, né? Acho que é necessário a gente... fazer a leitura, até porque a nossa apresentação está bem na sequência da Lei 513. As fontes, né, de onde foi retirados os dados: Diário Oficial do Município, Gerência de Recursos Humanos, Superintendência de Tecnologia e Informação, a própria Secretaria Municipal de Agropecuária, Sistema Integrado Protocolo Eletrônico, Sistema de Contabilidade Pública e o Sistema de Compras. Então, todas as informações que serão apresentadas ao longo da nossa prestação são essas as referências. Quando se fala na Secretaria de Agropecuária, né, a gente tem que citar os convênios que são de longa data aqui no Ouro Preto, né, que é uma empresa conveniada do Estado Emater, uma grande parceira da Secretaria de Agropecuária, o Instituto Mineiro de Agropecuária também, que nós somos conveniados, né? Nós vamos citar alguns serviços que são prestados, né, através da Secretaria de Agropecuária via IMA e também através do INCRA. Bom, agora ingressamos na parte orçamentária do município. Aí a gente começa... tratando dos restos a pagar, né, da gestão passada, ficou muita coisa a ser pago. Nós temos esse credor, que é a agroveterinária, que foi aquisição de 2 arados, no valor de 30 mil. Tá? Só para falar desses equipamentos. São 2 arados de 3 discos com comando hidráulico, né? Para justificar o valor de 30 mil reais. A outra liquidação, né, que referente à gestão passada, é a questão da ferreira, apreensão e proteção de animais, né, que é o serviço de apreensão de animais de grande porte. Está ali um resto a pagar de R$ 15.399. Não é o valor do contrato, tá? Deixar bem claro, porque como a data base do pagamento é dia 24, então isso aí refere-se a 36 dias da gestão passada. E quando chega em janeiro, né, é feita uma proporção, ao invés de pagar 30 dias, paga 24. Então, 36 com 24, 60, na média, são 2 pagamentos de 30 dias. Aí a data da liquidação, né, do primeiro resta pagar foi quitado, liquidado no dia 30/18/2/2021 e da empresa Ferreira Apreensão foi quitado também no dia 18/2/2021. Então, efetuados esses 2 pagamentos, a gente liquidou, né, todos os débitos referentes à gestão passada na agropecuária. Agora, a parte de orçamento, eu vou passar a palavra para o servidor Danilo, que é do administrativo. Ele vai detalhar, né, cada pagamento, o nosso orçamento, que ainda, né, a gente trabalha com o PPA da gestão anterior. Né? A gente pega como vai ser aprovado agora, depois extrapola um ano de mandato, mas a gente está enquadrado ainda no orçamento da gestão anterior.
Está audível? Pode falar. Está audível?
Oi.
Por favor, viu?
Então, beleza. Boa tarde a todos. O Fabinho já me apresentou. Meu nome é Danilo, né? Eu vou continuar a apresentação aqui que ele iniciou. Conforme que ele disse, a gente trabalha em 2021 com o último ano do PPA da gestão passada. Sendo assim, já foi solicitado este ano à Secretaria de Agropecuária, pelo Departamento de Orçamento da Secretaria de Planejamento, uma proposta de PPA para 2022, 2023, 2024 e 2025. Já foi encaminhado e deferido pelo Departamento. Ano que vem, ele terá acesso a um orçamento que ele solicitou. Né? Entretanto, este ano, a gente tem, dentro de Ouro Preto, 3 órgãos: Câmara, Prefeitura e Arceop. A Arceop é a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Ouro Preto. Ela foi instaurada no começo do ano, entretanto, foi extinta por essa casa no meio do ano. Nada impede, não. No relatório extraído do sistema Sony, ela estava como um órgão. Então, são 3 órgãos iniciais em Ouro Preto. Cada um deles tem um valor fixado que corresponde a um valor financeiro inicial no orçamento. Ocorrem alterações orçamentárias, acréscimos e reduções nos valores financeiros entre os órgãos. A gente tem ali na Câmara aproximadamente 16 milhões fixados. Aumentou o mesmo tanto que diminuiu. Resultado, zero. Ou seja, termina o valor atualizado como o mesmo valor iniciado. A Prefeitura iniciou o ano com aproximadamente 296 milhões. Ocorreram 68 milhões em reais de acréscimo e reduções na casa de 33 milhões, perfazendo um resultado positivo de 34 milhões, onde encerra-se o orçamento atualizado da Prefeitura em 330 milhões. A RCOP, o mesmo exemplo da Câmara, começou com 500 mil, o mesmo valor de acréscimo é igual à redução, valor, resultado, zero. Percentualmente falando, o valor fixado para cada órgão está ali colocado. A Câmara com aproximadamente 5%, Prefeitura 94,5% e a CEO menos de 1%. Após as alterações orçamentárias, nós temos um novo valor fechado do município a ser gasto, onde tanto Câmara quanto Arciop diminuíram percentualmente o valor. O 100% aumentou. E o da Câmara também aumentou.
Esse comparativo, né, depois o Danilo ter detalhado ele, o objetivo dele é explicitar a questão de proporcionalidade de orçamento, né, que a gente colocou lá na última linha. Iniciamos o ano com um orçamento de R$ 2.298.000, tá? E isso representa 0,77% do valor global do orçamento do município, né? Apesar de ter ocorrido um aumento nominal, né, de R$ 2.298.000 para R$ 2.311.000, aí a gente, mas aí se comparado também ao aumento nominal do valor global, a gente chega ali num percentual de 0,7% do orçamento da Secretaria de Agropecuária. Então, o grande objetivo deste orçamento, né, é transparecer, né, o que representa em valores, em percentuais, né, o montante destinado à Secretaria de Agropecuária, e finalizando com 0,7% do orçamento global do município. Pode passar?
Oi. Continuando, então, temos ali despesa orçada versus despesa autorizada por natureza de despesa, PPA 2018 a 2021. O Fabrício já introduziu o assunto a respeito da questão do BPA. Estamos trabalhando, a secretaria hoje, com a proposta de BPA da antiga gestão. Como já disse também, já foi aprovado o BPA para o próximo quadriênio. Então, ano que vem, ele terá condições de trabalhar com o BPA proposto por ele. Foi aprovado e tudo mais. Temos ali natureza de despesas, onde, na ponta do orçamento, a natureza de despesas é o último conjunto de números onde se gasta o dinheiro. Temos ao total ali 21. Não vamos nos atentar à despesa autorizada nem dotação atual, que, no final das contas, o resultado ali embaixo, R$ 2.298.000 e R$ 2.311.000, equivalem ao que foi apresentado no slide anterior. Vamos mostrar estes gastos na ponta por meio das naturezas de despesas com empenhos a cada credor e cada empenho para cada credor nos próximos slides. Aquilo ali só mostra como que nós temos o nosso orçamento de 2021, proposto pela gestão passada, como gastar. Uma natureza de despesa com material de consumo pode estar em vários programas, vários projetos de atividade, mas ali estão compiladas. Os próximos slides, aproximadamente 13, teremos a ponta do gasto, o empenho, a liquidação, o pagamento e tudo mais. Vamos lá, então. Os próximos slides estarão nessa configuração. Quatro linhas escritas acima, algumas tabelas abaixo. Eu vou ler apenas a informação literal, que é o que nos importa. Primeiro, operacionalização da unidade administrativa. O subelemento de despesa, como se gastou o dinheiro, pessoal efetivo. Quem recebeu, pessoal efetivo, por meio da folha de pagamento. No primeiro semestre de 2021, o pessoal efetivo da Secretaria de Agropecuária, ao total, recebeu R$ 435.237,84. Ao total, são 12 pessoas cargos efetivos da Secretaria. O mesmo raciocínio vale para o próximo slide, onde a gente tem agora o pessoal comissionado. Folha de pagamento, pessoal comissionado, o subelemento de despesa agora muda, é o código 05. Valor pago no período, R$ 111.427,58, perfazendo ao total 11 pessoas, 11 servidores. O próximo slide diz a respeito do secretário. Um secretário, valor pago no período, R$ 66.405,42. Esse slide diz respeito do INSS pago a cerca de todos os servidores da secretaria. Temos hoje 24 servidores na secretaria. Valor pago no período, primeiro semestre de 2021, R$ 98.099,61.
Só fazer uma observação aqui. Primeiro que gira em torno de 25% do orçamento de folha, né, para comissionados, o restante são funcionários efetivos. A maior parte da folha de pagamento é referente aos funcionários de carreira, né, efetivos. Poderia surgir a pergunta, já até antecipo, né, que é a questão dos funcionários terceirizados. Né. Nós não colocamos os terceirizados, né, na prestação de contas devido ao centro de custo, né, porque eles são custeados pelo planejamento. Então, não foi colocado, mas nós temos quatro colaboradores terceirizados, sendo distribuídos da seguinte forma. Uma colaboradora em Cachoeira do Campo, no centro administrativo, um colaborador no centro administrativo de Santa Rita, o terceiro, né, ele presta serviço na patrulha mecanizada. Quando eu me refiro à patrulha mecanizada, é o serviço, né, dos tratores e implementos agrícolas, e a quarta colaboradora, ela presta serviço na secretaria com serviços gerais. Então, além desses servidores efetivos, contratados e comissionados, né, hoje nós temos quatro colaboradores terceirizados na secretaria.
Continuando então a apresentação, a gente tem aqui slides onde cada um deles apresenta um credor, o que recebeu, pelo qual motivo recebeu. Começamos com apoio à EMATER. Por meio de um serviço, um convênio, a EMATER, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas, recebeu no empenho 301, o valor pago no período, primeiro semestre de 2021, R$ 63.873,90, distribuídos em 5 pagamentos de R$ 12.774,78. O próximo slide é a respeito do rateio pela participação em consórcio público. Quem recebeu o dinheiro, o credor, foi CODAP, Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba. Inicialmente foi orçado R$ 70.740,24. Foram feitos 5 pagamentos no período, cada um de R$ 5.895,02, total pago no período, R$ 29.475,10. Aqui temos, dentro da operacionalização da unidade administrativa, o adiantamento financeiro, R$ 1.500,00, que é creditado na conta da secretaria para compra de despesas de miúdas de pronto pagamento que atenda a demanda da secretaria. Temos ali na linha vermelha um crédito que foi feito por meio da tesouraria, que foi totalmente voltado, no caso, estornado. Todo o dinheiro que é gasto, de alguma forma, é prestado conta, a controladoria aprova, pois assim só o próximo pagamento é fornecido. Aquilo que sobra é devolvido à tesouraria. Faz um depósito, apresenta o depósito e estorna-se aquele valor por meio de liquidação de empenho. Tanto que isso vai estar lá na frente, que a gente não gastou todo o valor referente a esses adiantamentos.
É bom deixar claro também que toda e qualquer compra que é feita com esse cartão, né, se fosse um caixinho da secretaria, é consultado com o almoxarifado da prefeitura, né, e só é autorizada a compra na condição de realmente não existir o produto. Então, tem todo um protocolo, né, de compras, né, que é respeitado. Então, como o Danilo disse, ele vai colocar mais à frente, né, que houve, né, estorno de parte desse recurso aí. Tá?
Há feito uma consulta, né, nos almoxarifados, junto ao departamento de compras, se pode ou não, a controladoria aprova. Se aprovar, ok. Se não, não pode comprar. Mas, de toda forma, é dessa forma que se procede com o dinheiro do adiantamento, vulgo caixinha. Continuando então, temos ali o próximo credor, que é a Fundação Aleijadinho, referente a aluguel de imóveis, lá em Saramenha, né? O total pago no período foi R$ 6.451,85, pagos de 5 vezes de R$ 1.290,37. Agora temos um slide a respeito dos pagamentos referentes à Cooperativa de Serviços de Transporte do Brasil, CSTB, no que diz respeito à locação de trator agrícola com implementos, condutor e combustível. Foram feitos 3 pagamentos no valor total no primeiro semestre de R$ 40.953,16.
Tá, eu gostaria de chamar a atenção na seguinte questão. O município tem frota própria, composta por 4 tratores, e a gente tem disponível, né, no contrato a possibilidade de locação desses equipamentos. Então, utilizamos no primeiro semestre 3 meses. E por que não 6 meses? Porque a gente trabalha de acordo com a demanda, né? A gente no primeiro semestre tem uma demanda menor, que é período de colheita, né? E a gente tenta utilizar com maior intensidade a frota municipal. Então, em alguns casos, na prestação de contas, não vai ter a despesa durante os 3 meses, porque a gente evita ao máximo entrar na questão de utilizar a locação do equipamento, né? Então, é só em casos de extrema urgência, né, por questões de manutenções, questões de demanda produtiva, ou como é no caso do segundo semestre, que aí sim a gente tem um período de maior intensidade, né, principalmente dos serviços de arado, de grade, que aí a gente precisa ter somente a frota municipal, dependendo da demanda de inscrições realizadas no período de janeiro a maio, a gente tem que complementar a frota municipal.
O próximo slide também diz respeito ao recebimento por meio do credor cooperativo, CSTB. Neste caso, referente à locação de veículos de passeio, 4 portas, 1.0, com condutor e combustível. Total valor pago no período, R$ 41.691,26, pago em 5 parcelas.
Tá, só justificar também, né, o Danilo colocou a parte financeira. Hoje nós utilizamos 2 veículos, né, via cooperativa. É um veículo, não existe uma rigidez, na verdade, mas basicamente um atende o serviço administrativo e o outro veículo ele atende os técnicos, né, que vão a campo. Logicamente que isso é flexível, né? Aquele veículo que sem utilização de motorista, que é uma outra modalidade, a gente não utiliza esse tipo de serviço na secretaria. É somente os 2 veículos com motorista.
O próximo slide diz respeito à apreensão de animais. Credor, Ferreira Apreensão. Foi pago no período R$ 87.266,65, distribuídos em 3 empenhos.
Tá, só voltar lá no início da fala, que em fevereiro foi liquidado o valor de 15 mil alguma coisa, né, que era referente a 36 dias, né, de 2020, né, que era o resto a pagar. Observem que em janeiro, né, o valor é um pouco inferior ao valor do contrato, porque aí entra 24 dias. Então, resta pagar 36 dias e janeiro, né, 24 dias. Então, aí fecha no que eu havia comentado lá no início da apresentação.
O último slide aqui, a respeito dos gastos financeiros, diz respeito ao CODAP também, contratação de serviço de inspeção regional, CIR. total pago no período, R$15.100,50, distribuído em 5 pagamentos. O estorno das estorno e ou anulações de empenho diz respeito aos dois pedidos de adiantamento que a Secretaria fez, onde utilizou parte do valor e a outra parte foi devolvida, como eu disse anteriormente naquele slide a respeito do adiantamento financeiro. Aqui a gente tem um valor de R$1.593,50, que foi devolvido, anulado, daquilo que foi creditado à Secretaria. Ou seja, dos R$3.000 aproximadamente que a gente recebeu, gastamos aproximadamente, no primeiro semestre, 50% somente.
Nos assistem, estamos na 38ª audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Agropecuária. O nosso canal, para algum questionamento, caso surja, é o número 3552-8528. Estamos com o secretário da pasta da agropecuária, o senhor Fabrício. Nós estamos com o servidor, o senhor Danilo, que está auxiliando também na prestação de contas, e a servidora municipal, a senhora Paula, que se encontra no plenário. Pode dar continuidade, por gentileza, viu?
Vou encerrar a minha participação aqui, apresentando os gastos de telefonia fixa da Secretaria de Agropecuária no primeiro semestre de 2021 e também da telefonia móvel. Essa informação é oriunda, a referência dela é o STI, Superintendência de Tecnologia e Informação. Este é o relatório que eles nos passaram quando solicitamos a ele, ao setor, os gastos da Secretaria com telefonia fixa e móvel. Telefonia fixa, pago no período, R$449,92. Telefonia móvel diz respeito a chips, né, de telefone, que, e alguns números, que tem um pacote, um plano. Ali nós temos três planos: o plano de 50 minutos, que é o suporte, o do contato, que é sem plano de dados, e um outro também, contato sem plano de dados. Só esqueci de falar uma coisa. A respeito da telefonia fixa da Secretaria, temos hoje três linhas. Ali aparecem quatro, pois após consulta ao STI, o número 3552-3215, ele não mais consta como linha da Secretaria, nem tampouco da Prefeitura. Foi, de alguma forma, movida para o SIM, Sistema Nacional de Empregos. Isso foi feito em 7 de junho de 2021. Aparece ali o nosso valor pago, mas em uma próxima prestação de contas, ele não será crescido o valor em relação àquele número. Pode constá-lo, mas não gerará valores a pagar para o planejamento em relação a este número de telefone.
Sim, por favor. Pode continuar.
Então, beleza. Da minha parte, está encerrado. Daqui para frente agora, com o secretário.
Ok, muito obrigado pela contribuição, pelo detalhamento, a clareza, a objetividade, excelente explanação feita pelo senhor. Nosso muito obrigado, senhor Danilo. Agora eu passo para o nosso secretário, para ele dar o Sim. processo mais final.
O objetivo agora é
pública.
Desculpa. Sem problema. O objetivo agora é a gente expor alguns dados, né, de prestação de serviços da secretaria. E aí a gente começa com o serviço, né, do ITR, né, que a Secretaria realiza, o Imposto Territorial Rural. No primeiro semestre foram realizados aproximadamente 80 declarações de ITR. Né. Ressaltar que a maior intensidade da emissão de ITR ocorre no mês de setembro, que é em média 600 declarações no segundo semestre. Então, assim, a gente está falando em algo em torno de 700 atendimentos ao longo do ano. Né? Mas no primeiro semestre, que é a falta nossa aqui hoje, foram realizadas 80 declarações. O atendimento técnico, né? Eu gosto muito de ressaltar essa questão do atendimento técnico, porque quando se fala na Secretaria de Agropecuária, muito se pensa num serviço de super importância, que é a patrulha mecanizada, mas a gente tem que valorar o nosso atendimento técnico. Né? Esse atendimento técnico é composto por uma equipe, né, de dois agrônomos, a gente tem médico veterinário, né, na equipe, técnicos agrícolas, né, trabalhando internamente na secretaria, como a questão do ITR, do CCIR, essas questões mais burocráticas, atendimento ao IMA também. E nós temos técnicos também atuando ao longo do território ouro-pretano. Então, nós citamos aqui, que eu acho que é a grande bandeira, né, de Ouro Preto hoje, quando se fala na agricultura familiar, a nossa cooperativa, que é a Copafor. Eu falo nossa, né, como cidadão, não como secretário, que é composta hoje por 70 agricultores familiares. Sendo que essa cooperativa hoje, ela já extrapolou os limites territoriais de Ouro Preto. Né? Nós temos hoje cooperados, né, que é Ouro Preto e região. Então, nós temos cooperados de municípios, né, vizinhos de Ouro Preto, como Catas Altas da Noruega, Piranga, né, fazem limites ali com aquela região de Santa Rita, que são cooperados. E só para ter uma ideia, e mesmo em períodos de pandemia, né, que é tudo mais difícil, né, né, Naércio?
Sim.
A questão das chamadas públicas, no primeiro semestre foram realizados em torno de R$300 mil de vendas, né, para o IFMG e escolas estaduais. E tá para sair agora, até o final do ano, uma chamada pública, né, do município, né, que a gente pode atingir em torno de R$500, R$600 mil em um ano de pandemia. Né. Nossa meta é que a cada ano a gente consiga otimizar a produção, né, e tentar fazer esse sincronismo entre as chamadas públicas e o sistema produtivo, que é algo que talvez seja a maior meta hoje, é criar esse sincronismo, né, de produção atrelado às datas das chamadas públicas. Então, a gente tem em mente que tem um potencial muito grande esse mercado institucional, que é, sim, o motor de arranque da agricultura familiar. Tá?
Aproveitando o ensejo da palavra do nosso secretário de Agropecuária, parabenizar por essa ação muito importante no momento pandêmico que nos acometeu, que nós estamos finalizando esse processo, fazer um movimento de massa no sentido de organizar, de empoderar, de dar voz e vez ao agricultor, não é simples. Estivemos nesse primeiro semestre reunidos com o nosso prefeito, nossa vice-prefeita, eu, vereador Naércio, vereador Vantuí, somos propositores de uma ideia para que, ao anexo da rodoviária de Cachoeira do Campo, nós possamos desenvolver uma feira, entre aspas, no modelo de um mercado municipal, em que as pessoas dos distritos tenham capacidade de expor, né, trazer os seus produtos, que são produzidos, né, geralmente numa cultura de subsistência, que são coisas da roça, ovos, leite, doces, para que seja também uma área de convivência, de fortalecimento de vínculos, de geração de trabalho e renda. Fiquei uma sugestão, nós temos distritos com grande potencial do cultivo de hortaliças, como eu sou majoritário em Amarantina, nós temos grandes mulheres, geralmente arrimo de família, como acontece em Bucaina. E o que essas mulheres precisam? Desse acolhimento qualificado, de um transporte, para que elas tenham um local propício para que elas possam vender seus produtos, se sentirem valorizadas. Aí fica aí mais uma dica, que ideias não pode faltar, ideias boas que sejam realmente capazes de trazer uma transformação social, né? Então, parabenizar o senhor e toda a sua equipe nesse início de trabalho, mostrando que vocês estão fazendo a diferença para o povo de Ouro Preto, viu? Por favor, pode continuar, mano.
Aproveitar a fala do vereador Naércio. Agradecer à Câmara também. Né? Eu diria que a gente teve grandes contribuições por parte desta casa, como a questão da reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável, que a gente teve eleição na semana passada. A gente teve também, passou por esta casa também a questão do comodato de uma unidade apícola, a famosa Casa do Mel, lá de Santa Rita de Ouro Preto, que está em fase final de certificação junto ao IMA. E o que isso quer dizer? Que após essa certificação, a nossa unidade apícola, ela terá um potencial de comercialização legal, né, em todo o território do Estado. Né. Então, tem muito a agradecer, né, aos vereadores desta casa, que sempre têm nos procurado, dado boas ideias, e eu acho que esse trabalho conjunto, né, do Legislativo com o Executivo nos proporciona bons frutos. Um outro trabalho que a gente, né, tem desenvolveu no primeiro semestre, e a gente quer expandir isso, né, a gente coloca aqui à disposição das associações, da FAMOP, né, que é outra parceira que nós temos aqui também, é o projeto de hortas comunitárias. Né. Então, a gente, esse primeiro semestre, a gente trabalhou com a Associação de São Cristóvão, né, o Rios Ney, que é engenheiro agrônomo, ele esteve lá trabalhando com materiais, né, que virariam lixo, e a gente também, acho que o foco de uma horta comunitária não é só a questão produtiva, é a questão de conscientização, é a questão de valorar o trabalho com a terra e, principalmente, né, despertar esse senso crítico, né, da importância do alimento, né, que tenha uma origem e que nos passe uma segurança com as crianças. Né. Tivemos também lá no Morro, no São Sebastião, né, algumas visitas lá, e aí eu já aproveitando o espaço aqui da Câmara, que nós estamos abertos às associações que nos procurarem para desenvolver, com apoio técnico da Secretaria, no desenvolvimento de novas hortas comunitárias. Falando em atendimento técnico, nós trabalhamos no primeiro semestre nos distritos também de Miguel Burnier e a região, a comunidade do Mota. Fizemos algumas visitas em possíveis empreendimentos, né, voltados para a agroindústria. Fizemos um diagnóstico, né, e nos colocamos à disposição em dar continuidade a esse trabalho. Bom, aí voltando àquela questão dos serviços conveniados. Né, falei do ITR, aí nós temos a questão do INCRA, né, foram realizados aproximadamente 408 atendimentos relacionados ao INCRA e emissão de CCIR em torno de 107. Né. Os serviços que são relacionados ao IMA, o convênio, ele permite o atendimento a municípios que não têm tal serviço. Né. O Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, aí a gente tem, né, cadastro de propriedades animais, o controle e lançamento de vacinas, né, da brucelose e aftosa, e a emissão de guia de trânsito animal, né, a GTA. A questão da brucelose e aftosa, né, é o produtor, né, que, tanto a aftosa quanto a brucelose, né, são obrigações do produtor, né, a gente fica responsável em lançar esses dados, alimentar o sistema do IMA. Mais à frente, a gente faz um comentário sobre a questão da brucelose, que o município tem um programa de atendimento. O SIM, né, como eu disse lá, quando eu citei a questão da unidade apícola, né, na Casa do Mel, está sendo certificado pelo IMA, né, que vai gerar uma amplitude comercial do Estado. Então, qualquer produto, né, o produto que sair da Casa do Mel pode ser comercializado no Vale de Jequitinhonha, no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata, enfim, qualquer cidade de Minas. E nós temos aqui no município o serviço de inspeção municipal. Né? Deixar claro que nós estamos falando de produto de origem animal. Né? Por exemplo, quitandas, aí já é com a vigilância sanitária. O SIM, ele dá uma amplitude comercial dentro do território. Né? E deixar claro também que muitas vezes, né, fica, mas O interessante é comercializar fora de Ouro Preto, somente o mercado de Ouro Preto não atende. Deixar claro que quem determina a amplitude do comércio não é o município.
Pode ficar à vontade, viu? Tá?
Quem determina a amplitude comercial é o próprio empreendedor. Então, cabe a ele, né, analisar, né, essas questões mercadológicas e falar, olha, eu abri uma fábrica aqui, por exemplo, uma fábrica de linguiça e só o comércio de Ouro Preto me atende. Então, eu vou procurar a Secretaria de Agropecuária, né, para ter a inspeção municipal. O negócio dele desenvolveu e ele percebeu que ele tem condições de ampliar o comércio, ou já na fase inicial ele acha que o potencial comercial de Ouro Preto não é suficiente para a programação dele, ele tem a possibilidade de procurar o IMA, né, ou a esfera federal que daria o CIF, né, o Certificado de Inspeção Federal. Então, isso é muito bom ficar claro. E outra questão, não existe sistema de inspeção regional. Tá? São três esferas, municipal, estadual e regional. Hoje não, desde 2009, existe uma lei que regulamenta o sistema de inspeção municipal. Né? E, claro, aquele empreendedor que quiser migrar ou já ir direto para o SIM, a Secretaria de Agropecuária também pode, através dos seus técnicos, né, oferecer o serviço de acompanhamento, né, não para certificar, para inspecionar, mas para, na condição de como uma espécie de, digamos, de consultoria. Né. Nós podemos fazer isso também, mas quem a responsabilidade de emitir o selo é do IMA, no caso do Estado. Tá? A patrulha mecanizada. Quando a gente fala da patrulha mecanizada, né, é o serviço de máquinas que é ofertado ao produtor. Né. Nós temos duas modalidades de atendimento. A primeira modalidade, né, vou colocar em ordem, né, uma modalidade é o atendimento à agricultura familiar, né, que ela tem um diferencial que o município oferta em torno de 25 horas gratuitas para quem está enquadrado dentro da perspectiva da agricultura familiar, né? E aí, só para deixar claro, né, o enquadramento da agricultura familiar, né, existe um documento que é que é a DAP, que é o documento de aptidão ao PRONAF, né? Então a gente cobra esse documento, né, para ofertar esse serviço com 25 horas gratuitas. Já para aquele produtor, o agricultor, né, ou pecuarista, né, que não possui esse enquadramento legal dentro da agricultura familiar, ele tem a possibilidade de 10 horas, né, trabalhadas, pagando um terço da UPM, hoje em torno de R$ 33,00 a hora. Só para ter uma ideia que o programa é bom, hoje um preço de uma máquina como essa que está na foto aí, no mercado, gira em torno de R$ 130,00 a hora. Então, você sai de um universo de R$ 130,00 pagando R$ 33,00, que é um preço, realmente, é um atrativo e que vai desonerar lá no final do processo produtivo, né, a cultura que o desenvolveu. E pode estender até 15 horas. Né. No entanto, as 5 horas adicionais, o produtor paga uma UPM, né, que ainda assim, com esses aumentos que nós tivemos aí em tudo, né, ainda é um preço atrativo. Mas para as nossas propriedades, assim, no geral, 10 horas de trator atende super bem, né, que são propriedades, na sua grande maioria, de áreas pequenas. Né, e se considerar também o relevo, né, a topografia de Ouro Preto, são poucas áreas que podem ser mecanizadas. Então, 10 horas atende tranquilamente. Ah, só em questão de números, né, na região sul, foram atendidas no primeiro semestre 608 horas e 30 minutos, né, referente a 83 propriedades. Na região norte, 126 horas e 30 minutos referente a 16 propriedades. Né? Só reforçar que o primeiro semestre não é um semestre de grandes movimentações da patrulha mecanizada. O forte é sempre o segundo semestre, principalmente após o início do período chuvoso. E aproveitar também, falando da patrulha mecanizada, reforçar para a população uruguaiana que o período de inscrição de máquinas inicia-se no primeiro dia útil de janeiro e finda no dia 31 de maio. Muitas vezes as pessoas me procuram, mas eu perdi o período de inscrição, eu não posso entrar em propriedade alguma sem ter a inscrição, né, porque está na lei. E acho sim, porque a lei foi muito bem redigida, porque é um período extenso de inscrição, e é necessário que encerre sim em maio, porque nós temos que fazer as nossas ações de planejamento. Né? Então, por exemplo, o Naércio sempre nos cobra um posicionamento, né, e mais do que é justa cobrança, uma vez que ele...
Vai em motas, né?
Então, a gente fala assim, Naércio, vai chegar lá no dia 10, vai chegar no dia 15. Né? E, infelizmente, por questões, digamos que de... Né, questões peculiares do serviço, né, que envolve a questão do tempo, quando, igual nós tivemos há duas semanas atrás, um grande índice pluviométrico, essas máquinas não têm condições de trabalho. Né? Poderia colocar até em risco, não só a questão material, como a questão do operador. Então, a gente tem que, às vezes, para o serviço 3, 4 dias, aguardando uma estiagem, que o solo fique um pouco mais seco, porque não dá um bom resultado, dependendo da questão do tempo. Então, os imprevistos... são muito comuns nesse tipo de serviço, né? Porque é um serviço que geralmente trabalha muito no período chuvoso.
Bom, só um minutinho. Como nós já estamos quase finalizando, nosso secretário está publicizando as ações que são realizadas pela Secretaria de Agropecuária. Coloco mais uma vez o WhatsApp da Câmara Municipal de Ouro Preto, 3552-8528. Nosso telespectador que queira participar, interagir, fazer algum tipo de pergunta, alguma indagação, fique à vontade. Por favor, pode continuar.
Tá.
Que aí, nesse instante, eu pergunto ao serviço de secretaria se teve alguém, né, que fez algum questionamento.
Sim.
Que nós estamos ao vivo.
Tá ok.
Pode ficar à vontade, viu, Rosemir?
Um outro programa ofertado pela Secretaria de Agropecuária é a vacinação de brucelose, né? Deixar muito claro que isso não é uma obrigação, né? Não existe imposição legal para que o município faça a vacinação contra a brucelose. No entanto, né, a gente sabe da dificuldade do produtor, né, como que funciona essa vacinação. Essa vacinação é para bovinos, né, as fêmeas de 3 a 8 meses, né, você não pode vacinar antes de 3 meses e nem, né, pelo menos com esse tipo de vacina, você não pode vacinar após os oito meses de vida. E tem que ser vacinada por um médico veterinário, né, cadastrado no IMA, né, porque se trata de uma vacina com vírus vivo. Então, o manusear dessa vacina exige muita experiência, capacitação, né, e uma formalização junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária. Então, nós mudamos um pouco esse programa, né, depois de muita discussão com os nossos técnicos na secretaria, e nós, Naércio, criamos dois períodos de inscrição. O primeiro período de inscrição, ele vai, este ano, né, foi de 1 do 7 a 8 do 10, e depois iniciamos um outro período de inscrição que vai do dia 10, o período de vacinação, que vai do dia 10 do 10 a 23 do 12. E no ano que vem vai ter um novo período de inscrição e um novo período de vacinação.
Sim.
Em síntese, seriam dois períodos de inscrições e dois períodos de vacinação. Por que isso? Nós colocamos a questão da logística, a questão do desperdício e chegamos a essa conclusão. Imagina, né, o nosso médico veterinário sair daqui de Ouro Preto para vacinar duas bezerras lá no Mota. Né? Então, com esse período de inscrição, a gente recebe todas as inscrições, faz um planejamento, né? E ao sair, a gente já sai, né, com um número maior de propriedades, um rebanho maior a ser vacinado, e também economizamos na questão da fração das vacinas, porque cada frasco de vacina vem com 15 vacinas. Então, a gente, dessa forma, a gente evita ao máximo o desperdício de vacinas. Tá? Então, é um serviço que eu acho que tá indo super bem, e com essa questão de dois períodos de inscrições e dois períodos de vacinação, tende a melhorar e muito. Bom, é isso. Aí vou abrir espaço, né, para as perguntas. E, mais uma vez, agradecer, né, à Câmara Municipal pelo espaço e pelo apoio incondicional dos vereadores que nós tivemos aqui. A Secretaria de Agropecuária teve até a presente data. Tá? Muito obrigado, Naércio.
Quem agradece somos nós, secretária Fabrício, pelo desempenho. É louvável o desenvolvimento de vocês, a clareza das informações, a capacidade de detalhar, esmiuçar, pormenorizar cada item, inclusive o telefone, que agora já não pertence a vocês, está pertencendo ao Cine, né? Então, parabéns. É uma das poucas secretarias municipais que nós temos observado realmente um trabalho qualificado, sério, técnico. Aproveitando também a importância de estabelecer contato com a sociedade civil, buscando realmente formas dignas de trazer uma transformação no meio social, através dos processos que vocês elaboram, através do fortalecimento aí do nosso agricultor, né, daquele que cultiva a terra. Estávamos pensando esses dias, com essa questão da Saniouro, imagina só aquelas pessoas que cultivam, fazem o cultivo de subsistência. Como ficarão elas? Bom, em Amarantina, que tem muitas pessoas que têm sua horta ali, que planta sua alface, sua couve, vai vender o final de semana, durante a semana, coloca aquela trouxa na cabeça e sai para poder vender. Então, se vocês conseguirem a médio prazo, nós estamos no primeiro ano de governo, estabelecer de uma forma digna uma logística satisfatória que seja capaz de promover cidadania, inclusão social e fortalecer essas mulheres, com certeza nós ficaremos muito felizes enquanto representantes do povo de Ouro Preto. Então, nós só temos que agradecer a vocês pela clareza. Então, de parabéns, viu? Pode contar com o parlamento para as causas de caráter coletivo. Eu vou perguntar à nossa servidora Rosimeire se houve algum questionamento sobre o detalhamento das contas e outras situações que foram explanadas na noite de hoje. Ok. Então, chegou um? Ah, não chegou, né? Ah, tá. Então, a gente agradece o carinho de vocês, a paciência, a disponibilidade, e colocamos à disposição. A gente encerra a 38ª audiência pública de prestação de contas com exemplo, viu, de respeito, de transparência dos atos da administração pública na noite de hoje, que é 10 de novembro de 2021. Nosso muito obrigado a todos vocês, viu? Parabéns e um abraço a todos os servidores lá da secretaria. Gratidão.